Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Você passa a acompanhar a última parte da reportagem especial Página Infeliz da Nossa História, uma reconstituição histórica baseada em fatos reais dos acontecimentos relacionados ao golpe de 1964.
Brasil, 15 de março de 1983.
Bom dia, ouvintes! Hoje é 15 de março de 1983. Começa agora o Brasília 24 horas, programa de música e variedades. E daqui, da capital do Brasil, a qualquer momento, nossos repórteres trazem informações políticas de qualquer parte do país. Você ouve agora, na nossa programação musical, Milton Nascimento. A música é Coração de Estudante.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito.
Prezados ouvintes, interrompemos a nossa programação musical para começar a cobertura da posse dos governadores nos estados brasileiros. Ao meu lado, o comentarista político Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Jefferson, e um bom dia muito especial para os nossos ouvintes do programa Brasília 24 Horas.
Pois é, Buriti, 22 governadores tomam posse hoje depois do resultado das eleições gerais de 1982. São 12 governadores do PDS e 10 da chamada oposição, liderada pelo PMDB. Tonká, qual a análise que podemos fazer do resultado dessas eleições?
Olha, Jefferson, a grande vitória, sem sombra de dúvidas, diz respeito à eleição dos governadores, né? A oposição venceu nos três principais estados do Brasil, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, evidentemente sem nenhum demérito aos demais estados, né? Estou falando do ponto de vista do peso político, né? Populacional e econômico. E a oposição passa então a ter um papel de maior influência nos destinos políticos do Brasil. Poderá inclusive influenciar no próximo colégio eleitoral, né?
Buriti, vamos fazer um giro pelo país com nossos repórteres. Começo por São Paulo, onde está a repórter Renina Valejo. Bom dia, Renina.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Brasília 24 Horas. Daqui a poucos instantes, André Franco Montoro irá assumir o cargo de governador, ocupado até hoje por José Maria Marim, do PDS. Montoro derrotou nas eleições do ano passado candidatos como o ex-presidente Jânio Quadros, o metalúrgico e sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva e Reinaldo de Barros, do PDS. O vice-governador será Orestes Quércia, também do PMDB. E agora vamos com informações de Minas Gerais. Quem fala de Belo Horizonte é o repórter Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Renina. Um bom dia para todos os ouvintes. Em Minas Gerais, a eleição foi sentada em dois candidatos, Tancredo Neves, do PMDB, e Eliseu Rezende, do PDS. A disputa foi apertadíssima. Em um universo de 5 milhões de votos, Tancredo Neves venceu Eliseu por uma diferença de 200 mil votos. Tancredo Neves nasceu em São João del Rei, na zona da Mata Mineira, e já havia tentado governo em 1960, quando perdeu a eleição para Magalhães Pinto. A Praça da Liberdade já está preparada para receber o novo governador. Milhares de mineiros das mais diversas regiões do estado já se encontram aqui para receber Tancredo. Vamos agora com informações do Rio de Janeiro com o repórter Renato Coelho. Bom dia, Renato.
Bom dia, Alexandre. A expectativa também é grande aqui no Rio de Janeiro. Leonel Brizola e Darcy Ribeiro assumem o governo do estado dentro de instantes. Brizola bateu o candidato do PDS, Moreira Franco, e o candidato do PMDB, Miro Teixeira. O Rio de Janeiro é o único estado que não será comandado nem pelo PDS, nem pelo PMDB. A outra curiosidade aqui no Rio de Janeiro é que Brizola será governador pela segunda vez, mas em estados diferentes. Brizola foi governador do Rio Grande do Sul de 1959 a 1963 e agora vai comandar o Rio de Janeiro. Vamos com notícias do Nordeste brasileiro. Agora é com você, Gesiel Carvalho.
Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. O PDS foi o grande vitorioso das eleições do Nordeste brasileiro. O partido conquistou o governo nos 9 estados da região. Uma das eleições mais disputadas aconteceu em Pernambuco, onde Roberto Magalhães bateu Marcos Freire. Vamos continuar agora nosso giro indo para o sul do país. Bom dia, Thiago Medeiros.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, ouvintes. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo será comandado pelo PDS. A disputa foi a mais acirrada do país. 22 mil votos separaram Jair Soares, o vencedor da eleição, do segundo colocado, Pedro Simon, do PMDB. Em Santa Catarina, o PDS também venceu com Espiridião Amin. Já no Paraná, o governo será do PMDB. José Richa bateu o candidato do PDS, Saul Raiz. Do Rio Grande do Sul, volto aos estúdios do Brasília 24 horas. É com você, Jefferson Dalmoro.
Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os repórteres pelas informações. Buriti, os brasileiros já escolheram seus governadores no ano passado e eles acabam de tomar posse, um processo que dificilmente aconteceria há alguns anos. É possível avançar mais?
Eu creio que é possível, sim. O clima político está mudando, né? Eu diria que é uma escada. O primeiro degrau foi a lei da anistia e todas essas mudanças abrem a possibilidade de um futuro diferente para o Brasil. Nós já avançamos, mas o carro não pode parar, como se diz lá em Minas Gerais.
Muito obrigado, Buriti. Muito obrigado a você, ouvinte. Encerramos aqui a nossa cobertura especial da posse dos novos governadores em todo o Brasil. Você continua agora com a nossa programação musical.
Brasil, 25 de abril de 1984.
Não só clamor. Eu quero votar para presidente. O Brasília 24 horas começa a cobertura especial desse dia histórico. Hoje, o Brasil pode dar mais um passo rumo à democracia plena. Ao meu lado, mais uma vez, o comentarista político Tonká Buriti. Boa tarde, Tonká.
Boa tarde, Jefferson. Realmente, hoje é um dia de alegria. Alegria que eu quero compartilhar com todos os nossos ouvintes do Brasília 24 horas.
Buriti, será votada hoje pelo Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição número 5 de 1983, já batizada de Emenda Dante de Oliveira, a emenda que poderá fazer com que voltemos a ter eleições diretas para presidente em nosso país. Buriti, qual a história da Emenda Dante de Oliveira?
É uma história muito interessante, Jefferson. Um deputado estreante, né, assumiu o cargo e o primeiro ato dele foi apresentar uma proposta de emenda à Constituição, restabelecendo a eleição direta para presidente da República. Então, ele é o grande líder, embora seja um trabalho coletivo, porque teve adesão de 178 deputados e 24 senadores.
Buriti, eu conversei dia desses com mais um desses deputados novatos, um deputado do Amazonas, Arthur Virgílio, que é do PMDB, e ele me confessava que quando assinou a emenda Dante de Oliveira lá no início da legislatura, no ano passado, ele não acreditava que fosse chegar a manifestações tão grandes em todo o país e que chegasse com esse peso. Ele não acredita num êxito, mas já acha que foi uma vitória muito grande o fato de o assunto ter sido discutido como foi nesse último ano, particularmente aí no final de 83 até agora nesse início de 1984.
É um grito engasgado, né?
Exatamente.
É um grito da população brasileira que está engasgado, né?
Exatamente. E nós estamos em linha direta com o Rio de Janeiro. Nosso repórter Renato Coelho está acompanhando desde cedo as movimentações na capital fluminense nesse dia tão especial. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Buriti. Aqui no Rio, muitas pessoas estão reunidas no centro da cidade aguardando esta sessão do Congresso que pode votar a emenda Dante de Oliveira. É bom lembrar que no dia 10 de abril, 1 milhão de pessoas estiveram no comício da Candelária, número só batido pelo comício de 16 de abril em São Paulo, que reuniu 1,5 milhão de pessoas. É com você, Jefferson.
Obrigado, Renato. E por falar nos grandes comícios, vamos ouvir alguns trechos desses encontros nos últimos dias. Primeiro, o governador do Rio, Leonel Brizola, em seu discurso em São Paulo.
É incrível! São Paulo hoje é o coração desse país! Aqui está pulsando os sentimentos e a consciência do povo brasileiro.
Temos também um pequeno trecho da participação de Fafá de Belém.
De quem é essa ira santa? Essa saúde civil que tocando na ferida.
E agora quem fala é o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves.
O clamor desta concentração há de penetrar no Congresso Nacional. E se lá houver algum representante do povo que não queira escutá-lo, ele está no dever moral de renunciar ao seu mandato. Eleições diretas para que haja um basta a essa semi-democracia.
Buriti, quais momentos dessa campanha Diretas Já você destacaria?
E foram muitos, Jefferson. Desde o primeiro comício, lá na Boca Maldita, né, em Curitiba, tivemos também o comício de Belo Horizonte, e esses aí que o Renato acabou de falar, Rio, São Paulo, né? O que é incrível, né? O que se destaca é a participação de artistas, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Chico Buarque, além do nosso inconfundível garotinho, Osmar Santos.
E nós estamos acompanhando aqui as imagens do plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados começaram a votar, mas o plenário parece vazio, pelo menos para o quórum que estamos acostumados. Vamos falar com a repórter Érica Christian, que está no Congresso Nacional. Érica, alguma novidade?
Olha, Jefferson, pelo que eu pude apurar aqui no plenário, um grande número de deputados não vai votar hoje. A ideia é que a emenda Dante de Oliveira não alcance os 320 votos necessários para a sua aprovação. O tumulto por aqui é muito grande. Os líderes da campanha Diretas Já tentam fazer contato com os colegas deputados que não estão presentes no plenário para que eles possam vir até aqui e votar, mas o esforço tem sido em vão. É com você, Jefferson.
Obrigado, Érica. Buriti, dava para esperar essa tática do esvaziamento, né?
Olha, eu até imaginava que alguns congressistas iriam se abster, né, de votar para não ficar mal com o governo e com os militares. Eu só não esperava que o número de abstenções pudessem prejudicar o resultado como um todo.
Buriti, desculpe interromper, mas o presidente da sessão, senador Moacir Dalla, vai proclamar o resultado. Vamos ao som do plenário.
A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, licença remetida ao Senado. Estão prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constantes dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração.
Não, presidente!
Encerrada a sessão do Congresso, que votou a emenda Dante de Oliveira, e infelizmente ainda não vamos votar para presidente, não é, Buriti?
É triste, viu, Jefferson? Muito triste. O Congresso Nacional parece, ou para ser mais específico, né, a bancada do governo parece que não ouviu a voz das ruas, né? A emenda precisava alcançar 320 votos de deputados, mas conseguiu apenas 298. Agora o povo não pode perder a vontade de lutar pela democracia. Eu acho que vai ter uma grande reação da sociedade, Jefferson. O que vimos nos últimos meses foram as cenas mais lindas da história do Brasil. Acredito que o povo nunca esteve tão presente, exigindo mudanças, com a consciência política realmente incrível. Não foi dessa vez, Jefferson, mas o Brasil está mudando. Eu acredito que o Brasil está mudando. Certa. Aos poucos, mas está mudando.
E 298 votos, esse não é um número que se possa desprezar. É um sinal de que as coisas estão mudando, não só fora do Congresso Nacional, mas também dentro do Poder Legislativo. Faltaram 22 votos, mas certamente nós vamos avançar, o Brasil vai avançar rumo à democracia plena. Muito obrigado, Buriti. Encerramos aqui a nossa cobertura especial da sessão do Congresso, que não aprovou a emenda Dante de Oliveira. Com esse resultado, o próximo presidente será escolhido pelo Colégio Eleitoral. A eleição será em 15 de janeiro do próximo ano, 1985. Muito obrigado pela sua audiência e continue agora com a nossa programação musical.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.